Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita está convosco ao microfone nesta quinta-feira, 14 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados. A produção desta meia hora, a primeira meia hora, é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Thwaites. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Antigo diretor do FBI diz que entidades governamentais discutiram a possibilidade de se impugnar Donald Trump. No Irão, 27 membros da Guarda Revolucionária foram mortos num ataque suicida. Hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada a Angola. Enviado de Donald Trump em Luanda, promete financiamento e ajuda técnica.
Desmentir categoricamente o conteúdo desse comunicado. Em momento algum, o senhor deputado foi indiciado dos crimes de peculato.
Ah, portanto, isto aqui estamos a falar da nossa primeira peça, que vai ser sobre Rabelais, o antigo ministro que foi proibido de sair do país. Entretanto, um enviado de Donald Trump está em Luanda. Ele promete financiamento e ajuda técnica.
O governo americano tem informação suficiente para reconhecer as nossas debilidades e, como tal, prontifica-se a ajudar, o que é extremamente importante.
Salários de professores aumentaram, sindicatos dizem que não estão satisfeitos. Um sindicalista vai explicar porquê e temos mais. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Ligeiro de Andrada.
E começamos aqui nos Estados Unidos. O antigo diretor interino da Polícia Federal Americana, FBI, disse que antigos dirigentes daquela polícia e do Departamento de Justiça discutiram a possibilidade de iniciarem procedimentos constitucionais para a impugnação do presidente Donald Trump. Numa entrevista à cadeia de televisão CBS, Andrew McCabe disse que após a demissão pelo presidente Trump do seu antecessor James Comey, ele tomou de imediato medidas para assegurar que a investigação ao alegado envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais iria continuar sem interferências. McCabe disse que as entidades envolvidas na discussão da possível impugnação de Trump chegaram a contar com o número de membros do governo que apoiaram essa decisão, que apoiariam, aliás, essa decisão. Naquelas reuniões foi também discutida a hipótese do vice-procurador-geral Rod Rosenstein gravar clandestinamente conversas com Donald Trump. McCabe foi demitido no ano passado após uma investigação interna ter concluído que ele não tinha atuado de acordo com os regulamentos numa outra investigação a Hillary Clinton, a opositora Donald Trump, nas presidenciais.
No Irão, 27 membros da Guarda Revolucionária foram ontem mortos num atentado suicida contra um autocarro que os transportava de uma missão de patrulha na fronteira, disse hoje um comunicado do Exército. O atentado ocorreu na estrada entre as localidades de Kash e Zayadan, na província do Sistão-Baluchistão, no sudeste do país. O presidente Hassan Rouhani prometeu hoje vingar-se do que chamou de grupo mercenário e disse que a principal raiz do terrorismo na região são os Estados Unidos, Israel e alguns países produtores de petróleo que os financiam. Vários meios de comunicação social iranianos indicam que um grupo extremista, Aish al-Adl, reivindicou o atentado.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, apelou aos seus aliados europeus para se retirarem do acordo nuclear de 2015 com o Irão, descrevendo aquele país como o principal patrocinador de terrorismo no mundo. Pence falava na Conferência Internacional sobre o Médio Oriente. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo e reimpuseram sanções contra o Irão. A Conferência Internacional tinha sido anunciada pelo governo americano como tendo o Irão como principal ponto de agenda, mas isso foi alargado para incluir o conflito israelo-palestiniano e a guerra contra o Estado Islâmico na Síria e Iêmen. Irão, China e Rússia, a autoridade palestiniana, não participaram no encontro.
Combatentes do Estado Islâmico usam túneis e bombistas suicidas. Continuam a fazer uma resistência desesperada ao seu último reduto na parte leste da Síria, agora reduzido a cerca de 1 km². Entretanto, dirigentes da Rússia, Irão e Turquia reúnem-se hoje na cidade russa de Sochi para discutirem o conflito na Síria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O advogado do deputado e antigo ministro da Comunicação Social de Angola, Manuel Rabelais, disse desconhecer as acusações constantes de um comunicado da Procuradoria-Geral da República contra o seu constituinte. Esse comunicado foi divulgado hoje, quarta-feira. Coque Mukuta.
Segundo o comunicado da Procuradoria-Geral da República, pela gravidade das infrações, o Ministério Público procedeu à aplicação ao arguído Manuel Rabelais das medidas de coação pessoal de termo de identidade de residência, obrigação à apresentação periódica às autoridades e à interdição da saída do país. Para João Gurgel, advogado de Manuel Rabelais, os crimes mencionados no comunicado, como o de violação das normas de execução do plano e orçamento e abuso do poder, em nenhum momento foram mencionados a quando do interrogatório.
Ao tomar conhecimento desse facto, ou desses crimes, segundo o comunicado dos quais ele vai indiciar, a nossa reação é remeter para o DINIAP, principalmente aos procuradores que têm ao seu cargo a instrução desse processo, para se aferir da veracidade dessa indiciação. Porque, em momento algum, no decurso do interrogatório a que foi submetido o senhor deputado, lhe foram presentes factos ou lhe foi comunicada a indiciação desses crimes. Daí a surpresa e a estupefação que gerou o conhecimento desse comunicado.
João Gurgel, em entrevista à Voz da América, disse não poder abordar outras matérias do processo por se encontrar em segredo de justiça, mas que o conteúdo do comunicado da Procuradoria-Geral da República não espelha a verdade dos factos.
Desmentir categoricamente o conteúdo desse comunicado. Em momento algum, o senhor deputado foi indiciado na prática dos crimes de peculato, a violação das regras orçamentárias, abuso de poder e mais um que agora se me escapa. Portanto, nós, com essa declaração, nós queremos desmentir categoricamente isso e, para esclarecimentos ulteriores ou posteriores, nós pedimos a quem tiver interesse que se dirija ao DNAP e que contacte os procuradores que estão a conduzir esse processo.
Coque Mukuta, Luanda.
O governo dos Estados Unidos inclui Angola num grupo de países africanos que, nos próximos tempos, vão beneficiar de financiamento e apoio técnico dos Estados Unidos, com vista a impulsionar a atividade económica no país, os investimentos americanos e o comércio entre as duas partes. A pretensão desta ajuda foi manifestada hoje em Luanda pelo diretor para os assuntos africanos da Casa Branca, Cyril Sartor, quando apresentava a nova estratégia da política externa dos Estados Unidos. Venâncio Rodrigues.
O enviado de Donald Trump afirmou que a ajuda visa essencialmente desenvolver a capacidade empreendedora africana, fornecer assistência técnica e melhorar o comércio intercontinental e se avançar o valor do financiamento. O alto funcionário americano adiantou que os Estados Unidos da América estão abertos em receber sugestões do tecido empresarial angolano no sentido de identificar os setores que vão beneficiar do referido apoio. O também representante africano do presidente dos Estados Unidos da América acrescentou que o seu país apoia reformas em curso em Angola e sente confortado em ver o empresariado americano a começar a investir nesta nação africana. O economista José Severino considera que o anúncio é indicativo do interesse do governo americano no desenvolvimento econômico de Angola, faltando agora a este país a criação de mecanismos que viabilizem tal apoio.
O governo americano conhece procedimentos que estão a ser ajustados à nossa política, incluindo a vertente económica e financeira, sabe que temos alguns déficits, até porque tem aqui empresas do setor petrolífero, tem uma Câmara de Comércio, Estados Unidos-Angola, e tem informação suficiente para reconhecer as nossas debilidades e, como tal, prontifica-se a ajudar, o que é extremamente importante, aliás, uma questão que já vinha do Presidente Obama. Achamos que será um bom instrumento, porque isso também dará confiança às próprias empresas americanas a virem investir, a virem financiar, virem investir ou virem fazer parcerias, seja o que for, porque os Estados Unidos sabem que tem que se posicionar também nesta região.
O seu turno, especialista em relações internacionais, Augusto Bafa Bafa, ressalta que o gesto americano está inspirado na nova parceria estratégica daquele país para com os países africanos, onde se registram eleições regulares.
O governo americano quer sair do paradigma do petróleo e, por isso, entendo que deve abordar, deve investir mais nos governos africanos. Deve investir mais nas indústrias que estão a despontar. E Angola, há perspectivas de crescer.
Além de Angola, a Nigéria e o Quênia também fazem parte da lista dos poucos países africanos a serem financiados e apoiados tecnicamente pelos Estados Unidos da América, bem como cimentar relações económicas com a potência mundial. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Conforme nós noticiámos, entrou em vigor um reajuste salarial da função pública para os professores. Isto significa que muitos deles tiveram bons aumentos salariais. Mas o Sindicato Nacional dos Professores, o SIMPROF, diz que isso não resolve o principal problema burocrático que afeta a vida dos professores. O Teodoro Albano explica.
O reajuste salarial ocorrido na função pública a partir do mês de janeiro do corrente ano no setor da educação serviu para o governo de Angola dar início à chamada transição de estatuto dos professores do ensino geral. Como consequência imediata, todos os professores que até dezembro de 2018 atualizaram a documentação referente ao seu grau académico com o título de licenciado viram seus salários subir de forma significativa, atingindo no mínimo os 238 mil kwanzas contra os anteriores 45, 78 a 90 mil kwanzas. Apesar de reconhecer neste domínio tratar-se de um sinal positivo rumo à valorização da classe dos professores, o secretário provincial do Sindicato Nacional dos Professores, SIMPROF, na UILA, João Francisco, avisa ao governo que o objetivo principal da luta é a atualização da carreira docente, que leva em conta o tempo do serviço.
O que o SIMPROF quer é a atualização de categorias, não é transição de um estatuto para o outro. O que aconteceu nesse momento é apenas a transição de um estatuto para o outro. O SIMPROF vai continuar a lutar para atualização, porque atualizar um indivíduo é colocá-lo num grau que corresponda, agora chamamos grau, num grau que corresponda ao tempo de serviço prestado e às habilitações literárias que tem.
A atualização de categoria é o principal ponto constante no último caderno reivindicativo do SIMPROF, que pousa nas mãos do governo e que dominou as inconclusivas negociações entre as partes em 2018. Para o SIMPROF, a falta de atualização, por exemplo, coloca ao mesmo nível salarial os novos agentes de educação que ingressaram recentemente no setor em relação aos professores com mais de 20 anos de carreira, com repercussões negativas na sua reforma.
Todos os colegas estão mal enquadrados, que já deviam ir para a reforma, não devem ir, devem esperar que sejam enquadrados. O que devemos fazer é pressionar o Ministério da Educação a resolver esse problema de enquadrar as pessoas de acordo com o seu tempo de serviço, as habilitações que têm, para permitir que aqueles que têm idade para a reforma possam ir. Priorizamos esse desfecho, vamos priorizar o desfecho da transição do estatuto para o outro, depois vamos lutar para o tempo de serviço, depois vamos lutar para o salário digno.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir uma reação do governo local. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Agora vamos para o norte, para a vila petrolífera do Soio, na província do Zaire, onde a população vive dias difíceis devido à falta de energia. Há alternativa de um fornecimento privado, mas isso, claro está, custa. Manuel José.
Segundo os moradores, desde a saída do antigo governador Ludiki Sassoundi em 2010, os seus sucessores não conseguem repor a energia elétrica ao município do Soio.
Porque quando o major Ludiki Sassoundi sai do Soio, a corrente elétrica ficou mesmo mal até hoje. Para mim, o ex-governador Ludiki Sassoundi é um dos governadores que trabalhou melhor de todos os governadores que já passaram na província do Zaire. os que estão a surgir agora, João André, Pedro Sebastião e os demais, só vieram aqui para fundar muito mais a província do Zaire, em particular o município do Soio.
Quem quiser ter acesso à energia em casa deve aderir a um privado que, segundo os moradores, cobra muito caro.
Um dos empresários chamado Dania, esse Dania está aí a fazer o comércio da energia elétrica. Quem entra na sua linha tem que pagar uns 100 mil kwanzas e pagar mensalmente 10 mil kwanzas.
O Hospital Municipal do Soio é outro problema para os moradores da vila. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone, nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está João Santa Rita. Vou já chamar a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter as últimas de detenção de mais um suspeito de envolvimento no escândalo das dívidas escondidas. Vamos ter essa reportagem e mais na segunda meia hora. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a rádio Pidjiguiti, a rádio Capital FM, 87.7. Estamos com a rádio Papagaio em Buba, na rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a rádio comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu. Estamos, claro está, na internet, voaportugues.com. Estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp, através do número 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o Dr. Edgar Bucassa. Ele é médico oftalmologista, é o representante do Sindicato dos Médicos por Benguela. Portanto, vamos ter uma oportunidade de discutir o porquê de uma marcha de protesto programada pelos médicos para sábado em Benguela, o que está em causa, médicos estrangeiros e não só. Amanhã, portanto, com o Dr. Edgar Bucassa, no Angola, fala só. Os serviços médicos e de saúde continuam a ser uma das principais preocupações dos angolanos e isto poderemos também discutir amanhã no Angola Fala Só. Falta de pessoal especializado, material hospitalar e de medicamentos são alguns dos muitos problemas com que o setor se debate. No Kwanza Sul, o nosso correspondente foi até à cidade da Gabela para falar com o responsável municipal da cidade, Elida da Conceição Uambo, que lhe falou sobre os sucessos, insuficiências e necessidades do setor. Fernando.
A Lídia enumerou várias questões, com destaque para a falta de recursos humanos e médicos especializados para responder à demanda populacional, uma vez que o município é maior demograficamente. Mas, no meio de tantas dificuldades, a responsável da saúde no município disse que tanto no Hospital da Gabela como o da Boa Entrada Cadá, os índices de mortalidade diminuíram de 70% para 45%.
Está com uma rede sanitária de 23 unidades, das quais temos dois hospitais, um que é o Hospital Geral da Gabela, com uma capacidade de internamento de 250 pacientes. Temos o Hospital Municipal da Boa Entrada, Cadá, com uma capacidade de internamentos de 100 doentes. Temos 18 postos de saúde e 3... Para dizer que a repartição, em termos de distribuição na sua rede sanitária, naquilo que é as doenças mais frequentes no município do Ambuim, temos aqui a destacar a malária, temos a tuberculose, as doenças diarreicas agudas, também as doenças respiratórias agudas, entre outras. A repartição municipal controla num total de 182 funcionários, entre enfermeiros, técnicos diagnósticos e auxiliares de limpeza. Temos um total de 13 médicos, dos quais 6 angolanos, e temos 7 expatriados. De entre estes, temos apenas 12 especialistas. Temos um ginecobstetra e temos uma pediatra. As grandes dificuldades que o setor está a enfrentar até o momento é a falta de recursos. Não temos recursos humanos suficientes. Quanto à assistência médica medicamentosa, também os médicos não cobrem. Temos ainda a grande preocupação que é a própria municipalização dos serviços. Temos mesmo que começar a atacar a periferia. Quer dizer, que os serviços de saúde tinham que estar mesmo próximos das nossas populações. Temos ainda áreas que a população caminha longas distâncias ao encontro de um centro, de um posto de saúde. E muitas destas unidades nós não encontramos um efetivo.
Chefe de Repartição Municipal da Saúde do Ambuim, Lídia da Conceição Uambo, para a Voz da América, Fernando Caetano, na Gabela.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça da CAF, é a Taça Nelson Mandela. Petro Atlético tem agora 10 dias para se preparar para ir ao Egito, defrontar um dos grandes do futebol africano, o Zamalek. É no próximo dia 24 para encerrar a primeira volta da fase de grupos, onde neste grupo, o grupo D, está tudo em aberto. Ontem, recordes, Petro bateu em casa o Gor Mahia do Quénia por 2-1. Petro a vencer por 2-0 ao intervalo. E nesses primeiros 45 minutos, era a equipa queniana que controlava a bola, mas quem meteu as batatas na capoeira foi o Petro. No outro jogo do grupo, Zamalek jogou em casa, empatou com a equipa argelina do Hussein Deir, que havia derrotado o Petro na primeira jornada. O que é que isto tudo significa? Significa que o Hussein Deir está no topo com 4 pontos, Gor Mahia e Petro têm 3, Zamalek está surpreendentemente em último com 1 ponto, está tudo em aberto e Petro está sem dúvida em luta para passar à fase seguinte. No futebol africano, vamos para a Europa, onde hoje há jogos da Liga Europa, há 15 jogos e 2 deles envolvem equipas portuguesas. Sporting, com tarefa difícil, recebe o Villarreal de Espanha. Há que dizer que o Villarreal está a atravessar um mau momento, não ganha há 10 jogos, mas de certeza que vai querer mudar isso hoje. Benfica está na Turquia, na bonita cidade de Istambul, para defrontar o Galatasaray. Para o treinador do Benfica, Bruno Lage, este é o seu primeiro jogo como treinador numa competição da UEFA e na conferência de imprensa de ontem perguntaram-lhe como se sentia com isso.
Não escondo que amanhã será mais um marco importante na minha carreira, mas o mais importante é sempre olharmos para a tarefa. Aquilo que temos vindo a fazer, o nosso trabalho, o nosso treino, o nosso jogo, a forma como queremos jogar, e isso deixa-nos afastados de tudo o que envolve para já. O mais importante é dar continuidade ao trabalho, e nesta vida é isto, é dia-a-dia, trabalhar com qualidade e apresentar resultados.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Ontem, na Liga dos Campeões da Europa, 2 bons jogos. Ajax, da Holanda, perdeu em casa com o Real Madrid por 2-1. Mas os jovens do Ajax fizeram um jogão na primeira parte. O Real Madrid passou mal e o Ajax pode queixar-se do videoárbitro, o VAR, é verdade. Um gol anulado que surpreendeu todos, incluindo os jogadores do Real, e um golo do Real precedido de falta que foi ignorado pelo VAR. No outro jogo de ontem, Tottenham despachou o Borussia Dortmund 3-0. Podemos dizer que Real e Tottenham já estão na fase seguinte, quase de certeza. Basquetebol americano, NBA. Ontem, na Conferência Oeste, o atual campeão, o Golden State Warriors, perdeu no campo do Portland e apanhou sova 129-107. Golden State mantém-se em primeiro na Conferência Oeste, seguido do Denver, que ontem jogou em casa e bateu o Sacramento por 120-118. Os líderes da Conferência Leste somam e seguem. Milwaukee Bucks foi a Indiana ganhar por 106-97. Indiana está em terceiro lugar nessa conferência. Em segundo está o Toronto, que recebeu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, e ganhou, claro está, 129-120. Boston, em quarto lugar, bateu em casa ao Detroit, 118-110. Filadélfia foi a Nova York bater o Knicks, 126-111. Chicago Bulls, 122. Memphis, 110. Cleveland Cavaliers perdeu em casa num jogo de muitos, muitos pontos. Perdeu com o Brooklyn, 148-139. Los Angeles Clippers jogou em casa, deu sova ao Phoenix Suns, surra grande, 134-107. Há que dizer que toda a gente parece que ganha ao Phoenix Suns. Esta é a voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 25 minutos 40 segundos. Portanto, significa que estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora. Mas antes disso, vamos para Moçambique, onde as autoridades procederam hoje à prisão de uma das personalidades alegadamente envolvidas no escândalo das dívidas ocultas e procurada aqui nos Estados Unidos. O outro, o antigo ministro das Finanças, está preso na África do Sul e amanhã deverá saber-se se o tribunal concorda ou não com a sua extradição. Hoje, carros e outros bens foram apreendidos no Maputo. Nós vamos ter pormenores na nossa segunda página, onde o Ramos Miguel vai também analisar a corrupção em Moçambique no setor de energia. Ele falou com diversos analistas moçambicanos.
Nos parece que o governo está a desistir do combate à corrupção porque, na nossa forma de ver, muitos dos esforços que o governo faz não terão sucesso enquanto tivermos estes níveis de corrupção.
A vontade política é um fator extremamente importante para que a corrupção não atinja somente o peixe miúdo, mas também atinja o peixe grande.
Era, portanto, dois analistas moçambicanos a falarem da corrupção em Moçambique. Não se esqueça, na segunda meia hora vamos ter as últimas da prisão de uma das pessoas alegadamente procuradas nos Estados Unidos por envolvimento no escândalo das dívidas ocultas. No New Year's Day. Stevie Wonder, uma voz antiga, bem bonita, aqui na Voz da América. E hoje é dia dos namorados, é o dia 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, e ele está a dizer que telefonou só para dizer que te amo. I just called to say I love you. No song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain. No flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high. Stevie Wonder aqui na Voz da América com I Just Call to Say I Love You. Telefonei só para dizer que te amo. Ora, muito bem, Stevie Wonder aqui na Voz da América, quando estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. O Amâncio Miguel está aqui já para, cheio de amor neste dia dos namorados, ter a sua segunda meia hora, onde vai falar de coisas que não são muito amorosas. Vai falar de prisões em Moçambique por corrupção. Portanto, isso na nossa segunda meia hora. Eu vou-me despedir, continuando com o Stevie Wonder. No Libra Sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 14 de fevereiro, dia de São Valentim, o dia dos namorados. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o antigo diretor interino da Polícia Federal Americana disse que antigos dirigentes desta polícia e do Departamento de Justiça discutiram a possibilidade de iniciar procedimentos constitucionais para a impugnação do presidente Donald Trump. No Irão, 27 membros dos Guardiões da Revolução foram ontem mortos no atentado suicida contra o autocarro que os transportava de uma missão de patrulha na fronteira. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Climane, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, mas a Norte, com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Sala da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pigidigiti, Capital FM, na cidade de Bissau, ainda presentes com a Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxauoco e Leste FM, em Cabu, e Rádio Papagaio, em Buba, em São Tomé. Em princípio, esta emissão chega até si através de uma transmissão local da Voz da América. Estamos na internet com a nossa referência, que é www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E também a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Justin Dwight. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. Hora de convidar o João Santa Rita para apresentar as notícias.
Obrigado, Amâncio. O antigo diretor interino da Polícia Federal Americana, o FBI, disse que antigos dirigentes desta polícia e do Departamento de Justiça discutiram a possibilidade de iniciarem procedimentos constitucionais para a impugnação do presidente Donald Trump. Numa entrevista à cadeia de televisão CBS, Andrew McCabe disse que após a demissão pelo presidente Trump do antigo diretor do FBI, James Comey, ele, McCabe, tomou de imediato medidas para assegurar que a investigação ao alegado envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais iria continuar sem interferências. McCabe disse que as entidades envolvidas na discussão da possível impugnação de Trump chegaram a contar o número de membros do governo que apoiariam essa decisão. Nessas reuniões foi também discutida a hipótese do vice-procurador-geral Rod Rosenstein gravar clandestinamente conversas com Donald Trump. McCabe foi demitido o ano passado após uma investigação interna ter concluído que ele não tinha atuado de acordo com os regulamentos numa outra investigação a Hillary Clinton, a oponente de Donald Trump, nas presidenciais.
E no Irão, 27 membros dos Guardiões da Revolução foram ontem mortos num atentado contra o autocarro que os transportava de uma missão de patrulha na fronteira, revelou hoje um comunicado do Exército. O atentado ocorreu na estrada entre as localidades de Kash e Zahedan, na província de Sistão Baluchistão, no sudoeste daquele país. Hoje, o presidente Hassan Rouhani prometeu vingar-se do grupo mercenário, segundo ele, e disse que a principal raiz do terrorismo na região são os Estados Unidos, Israel e alguns países produtores de petróleo daquela região que os financiam. Vários meios de comunicação social iranianos indicam que o grupo extremista Yesh al-Adl reivindicou o atentado.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, apelou aos seus aliados europeus para se retirarem do acordo nuclear de 2015 com o Irão, descrevendo este país como o principal patrocinador de terrorismo no mundo. Pence falava na Conferência Internacional sobre o Médio Oriente, em Varsóvia, na Polónia. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo e reimpuseram sanções contra o Irão. A Conferência Internacional tinha sido anunciada pelo governo americano como tendo o Irão como principal ponto da agenda, mas isso foi alegado para incluir o conflito israelo-palestiniano e a guerra contra o Estado Islâmico na Síria e Iémen. O Irão, China e Rússia e as autoridades palestinianas não participam. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Jafar Zarif, disse que a reunião morreu antes de começar, sendo apenas mais uma tentativa dos Estados Unidos continuarem com a sua obsessão sobre o Irão sem qualquer fundamento.
Em Moçambique, uma fonte da Procuradoria-Geral da República confirma à Voz da América a detenção do cidadão Teófilo Nhangumel e o arrasto dos seus bens em conexão com as chamadas dívidas ocultas. Reporta a partir de Maputo, William Mopote.
É o primeiro arguido das dívidas ocultas a ser recolhido para as celas pela justiça moçambicana. A prisão preventiva de Teófilo Nhangumel acontece a um dia do anúncio da decisão do Tribunal de Kempton Park sobre o pedido de liberdade provisória de Manuel Chang, detido na África do Sul desde 29 de dezembro.
E dizer que a justiça moçambicana só pecou por ter começado tarde. E estes finais já deviam ter sido demonstrados pela Procuradoria-Geral da República há mais de 2 meses. E este é um sinal que vem não sob orientação da justiça moçambicana, mas pela pressão da detenção do Chang e na África do Sul. Neste contexto, a justiça moçambicana quer mostrar que apoia o serviço. Contudo, é de parabenizar o esforço que está sendo feito ao nível nacional para levar a todos aqueles que se associaram para delinquir e nos cofres do Estado moçambicano.
Era então Alberto Manique, analista político, a deixar a sua reação em torno desta que é a primeira detenção no solo moçambicano relacionado com as chamadas dívidas ocultas. Teófilo Nhangumel é dos poucos arguidos que à data dos fatos não tinha nenhuma ligação profissional com o Estado. Ainda assim, Teófilo é descrito como sendo uma peça-chave no processo das dívidas ilegais por ter sido supostamente a pessoa que apresentou o projeto da vigilância costeira ao governo de Armando Guebuza em 2011. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, com esta notícia de Moçambique, que dá conta que foi detido em Maputo Teófilo Nhangumel, uma das pessoas envolvidas no chamado escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. Esta é uma notícia em desenvolvimento, pode continuar a segui-la no nosso endereço da Voz da América, que é o www.voa.português. Temos também atualização no Facebook, através da referência VOA português. Agora, Guiné-Bissau. Na véspera da campanha eleitoral para as eleições de março próximo, os partidos políticos e atores da sociedade civil deste país assinaram hoje um pacto de estabilidade político e social. O acto, que teve lugar na sede do Parlamento, faz parte do roteiro do Acordo de Conakry, assinado em 2016, sob auspícios das Nações Unidas e da Comunidade de Estados da África Ocidental. Com mais detalhes, a partir de Bissau, Lassana Kassama.
O documento estabelece bases de reformas do Estado com o objetivo de relançar o país mediante o envolvimento de todos os atores da vida política e social da Guiné-Bissau. Na base da iniciativa, cuja cerimónia foi presidida pelo Presidente da República, José Mário Vaz, figura o facto do país não ter encontrado a estabilidade governativa e política a partir de 1994, com a abertura democrática. Desde então, olhando a estatística política, os governos não têm completado a legislatura em virtude dos golpes de Estado e conspirações políticas. Aliás, de acordo com Fode Karambasanya, presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, entidade envolvida no processo da concepção do documento, esta é a base da assinatura do aludido Pacto de Estabilidade.
Desde 1994 até aqui não temos tido oportunidade de termos governação até ao fim do mandato.
Era o presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil e da parte do PRS assinou o documento Jorge Malu, um dos vice-presidentes dos Renovadores Sociais.
Na nossa proposta, achamos que antes da assinatura destes importantes documentos devia ser clarificada as posições reivindicadas, as questões reivindicadas pelo PRS, que é a clarificação das situações de reclamações e fixação do caderno eleitoral.
O Margarete Costa Semedo, vice-presidente do PSGC, foi quem representou o Partido Libertador.
Aceitar o resultado eleitoral, deixar que quem ganhe mande, eu acho que é o patamar, é o alicerce para um arranque para a democracia.
Um outro documento assinado hoje, na mesma ocasião, pelos partidos políticos, tem a ver com o Código de Conduta e Ética Eleitoral, um instrumento segundo o qual os partidos concorrentes às eleições de 10 de março devem aceitar os resultados eleitorais, o que para o presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, Foder Karambassanha, estrutura proponente do documento, passa por eleições justas, livres e transparentes.
Havendo um relatório transparente, havendo correções de irregularidades invocadas pelos partidos políticos e a sociedade, acho que os partidos políticos irão cumprir sem problema nenhum o Código de Conduta e Ética Eleitoral.
Era Foder Karambassanha, presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, sobre as assinaturas hoje de Código de Conduta e Ética Eleitoral e do Pacto de Estabilidade Política. Lassana Kassama, Voz da América Bissau.
Obrigado, Lassana. E continuamos a falar da Guiné-Bissau. Antes da assinatura deste pacto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, havia dito que a situação na Guiné-Bissau continua frágil devido a manobras políticas e desconfiança entre os líderes políticos do país que podem colocar em causa o processo eleitoral. Ana Guedes.
António Guterres diz que a situação na Guiné-Bissau continua frágil devido a manobras políticas e desconfiança entre os líderes políticos que podem colocar em causa o processo eleitoral. A posição de Guterres está expressa em relatório a ser submetido no final do mês ao Conselho de Segurança da ONU. Escreve Guterres a Presidente, a falta de confiança entre os atores políticos na Guiné-Bissau e as manobras políticas a ele associadas continuam a dificultar o bom funcionamento do processo eleitoral. Tal situação, na leitura de António Guterres, persiste, apesar dos progressos realizados entre abril e junho de 2018, incluindo a nomeação de um primeiro-ministro de consenso e a formação de um governo amplamente representativo. Ao considerar que a situação na Guiné-Bissau continua frágil, o secretário-geral das Nações Unidas vai recomendar ao Conselho de Segurança a extensão do mandato do gabinete integrado para a consolidação da paz e segurança da ONU até fevereiro de 2020. Guterres defende que aqueles que obstruírem o processo eleitoral devem ser responsáveis pelas suas ações e pede uma vez mais a todos os atores políticos da Guiné-Bissau que deem prioridade ao seu país e aos seus compatriotas e resolvam as suas diferenças através de um diálogo construtivo. As Nações Unidas, de acordo com o documento, reiteram a sua disponibilidade para continuar a apoiar a Guiné-Bissau e pedem às partes interessadas demonstração de boa-fé e vontade política para continuar o progresso do país em direção à estabilidade política e institucional. As eleições na Guiné-Bissau estão previstas para 10 de março.
Obrigado, Ana, e nós continuamos aqui e voltamos a Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública denuncia esquemas de corrupção nos setores dos combustíveis líquidos e energia, que, na opinião de alguns analistas, nunca foram devidamente investigados por envolverem empresas públicas do país. A reportagem do Ramos Miguel.
Num recente estudo com o título Corrupção e Más Práticas no Setor dos Combustíveis Líquidos e Energia, seus efeitos no orçamento das famílias moçambicanas, o CIP indica que dos 262.810 milhões de meticais correspondentes ao valor da fatura de consumo de combustíveis líquidos entre 2014 e primeiro semestre de 2018, cerca de 118.624 milhões de meticais serviram para cobrir as despesas da empresa pública Petróleo de Moçambique, Petromac, e das distribuidoras. O CIP identifica a sobrefaturação no processo de importação e exportação para os países vizinhos como a área mais gritante da corrupção porque isenta de imposto sobre os combustíveis líquidos. Para o economista João Mosca, este é um caso que devia ser investigado porque Moçambique poupa muito dinheiro na importação de petróleo, mas isso não se reflete no bolso dos moçambicanos.
Teríamos que ver o tipo de contratos que há, mas os tipos de contratos estão fechados, não são públicos. Também faz parte de princípios de transparência e, já que saíram suspeitas em vários momentos de situações de corrupção, pois essa possibilidade também, embora não exista nenhuma confirmação, também pode-se colocar como uma das hipóteses que justificam esse tipo de benefícios.
Entretanto, o governo alega que o contexto internacional é aquele que influencia mais a economia moçambicana e, neste caso particular, a importação de combustíveis líquidos. Mas o João Mosca diz que isso carece de um estudo aprofundado.
Não nos podemos esquecer que também é favorável porque o preço do petróleo, que é uma das grandes importações de Moçambique, tem o preço neste momento muito baixo. Portanto, haveria que ver as poupanças que se fazem devido à redução do preço do petróleo e os prejuízos que temos devido aos preços internacionais das nossas exportações. eleições, qual é o balanço final. A gente, quando fala de contexto internacional, só falamos dos aspectos negativos que o contexto internacional traz para Moçambique, por causa das exportações dos nossos produtos. As importações de petróleo representam uma muito grande fatura que nós estamos a poupar.
Vários outros analistas destacam também a necessidade de se combater este fenómeno, não só no setor dos combustíveis, como também noutros que registram elevados índices de corrupção. Adriano Novonga diz haver muita corrupção na importação de petróleo e critica a estratégia governamental de luta contra este mal, apesar de, ao nível da retórica, os governantes afirmarem que esta faz parte das suas prioridades.
Nos parece que o governo está a desistir do combate à corrupção, porque, na nossa forma de ver, muitos dos esforços que o governo faz não terão sucesso enquanto tivermos estes níveis de corrupção.
A Petromoc e a diversas distribuidoras movimentam muito dinheiro, o que, na opinião de analistas, pode fazer com que seja difícil combater atos ilícitos em que estas eventualmente estejam envolvidas. Não estou a dizer que há corrupção nessas empresas, mas se existir, penso que pode ser combatida com vontade política, disse o analista Vasco Macor.
A vontade política é um fator extremamente importante para que a corrupção não atinja somente o peixe miúdo, mas também atinja o peixe grande.
Quanto à energia, o estudo CIP indica que a tarifa média de eletricidade é alta em Moçambique e supera aquela que é praticada em muitos países da região, alguns dos quais importam energia moçambicana. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Enquanto em Moçambique o debate é em torno da corrupção na energia, Cabo Verde tem outro debate. O ministro da Cultura e Indústria Criativas, Abraão Vicente, que responde pelo setor da comunicação social, diz que a reforma da empresa pública de rádio e televisão está pronta e deve começar dentro de 2 meses, mas que ainda precisa de 4,5 milhões de dólares para o efeito. Num debate no Parlamento, onde fez o anúncio, o partido que lutou pela independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, o PAICV, na oposição, acusou o governo de ter feito tudo na surdina e a Associação dos Jornalistas de Cabo Verde disse não ter sido ouvida nem outro sindicato do setor. O debate, tal como diz o Álvaro Lugero Andrade, apenas está a começar.
O ministro responsável pela comunicação social pediu paciência aos deputados num debate quente, no qual, no entanto, não apresentou os detalhes da anunciada reforma de televisão e rádio públicas, mas diz que todos os problemas serão resolvidos. Abraão Vicente questiona se os cabo-verdianos estão contentes com o serviço público.
Isso não significa que vai haver despedimento. Nós só temos que perguntar que empresa pública queremos para Cabo Verde. Não é que empresa pública a JOC quer. Nós aqui o debate tem que ser feito com toda a nação cabo-verdiana. Por isso, senhores deputados, eu peço aqui a frieza de espírito que é necessário para tomarmos decisões de interesse nacional. A pergunta que eu faço é: estão os cabo-verdianos satisfeitos e contentes e felizes com o nível de serviço público prestado?
A reação da oposição não se fez esperar e Paula Moeda, do PAICV, acusou o ministro de ter atacado constantemente a classe e de fazer tudo na surdina.
Ouve-se falar de tantas remodelações, até privatização, não é? A nível da RTC. E nós estamos aqui a ouvir, por ouvir dizer. Não uma estratégia concreta. Há estudos. Está-se a fazer estudos. Está tudo por ouvir dizer. E o ministro fala de uma equipa que sabemos que não existe.
Quem também reagiu em declarações à televisão de Cabo Verde foi o presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, a AJOC, Carlos Santos, que disse ter enviado uma carta com 25 perguntas ao ministro. Sem resposta.
Tem que ver com este plano estratégico, se há despedimentos ou não de jornalistas, tem que ver também com o processo de reestruturação da Inforpress que está em curso, ninguém conhece os meandros.
Carlos Santos diz que a Associação de Classe dos Jornalistas e um sindicato que representa outros profissionais também não foram consultados.
O ministro diz que o plano estratégico para a RTC foi desenhado, nasceu dentro da própria RTC, a não ser se o ministro quis dizer dentro do gabinete do Conselho da administração ou dos gabinetes dos diretores, porque a AJOC não foi ouvida, que eu saiba, o CITUR também não foi ouvido, os conselhos de redação da rádio e da televisão não foram ouvidos, os trabalhadores, os jornalistas, de forma isolada ou por departamentos, não foram ouvidos.
A reforma da rádio e televisão pública cabo-verdiana concentra atenções num debate que apenas começa e promete ser muito acalorado.
O Conselho Nacional da Resistência do Irão, com sede na França, junta-se a um grupo de individualidades de 60 países numa conferência de 2 dias em Varsóvia sobre a influência de Teherão no mundo. Os Estados Unidos são representados pelo vice-presidente Mike Pence, pelo secretário de Estado Mike Pompeo e pelo advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani.
In order to have peace and security in the Middle East, there has to be a major change in the theocratic dictatorship in Iran.
De modo a ter a paz e segurança no Médio Oriente, é necessária uma grande mudança na ditadura teocrática do Irão. Deve terminar e terminar quanto cedo para que haja paz e estabilidade. Palavras de Rudy Giuliani, advogado do presidente Donald Trump.
It must end, and end quickly, in order to have peace and stability.
O Irão acaba de celebrar 40 anos da revolução que colocou no poder líderes religiosos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destacou na terça-feira a importância da participação de países árabes naquela conferência. O que há de importante neste encontro, e este não é um encontro secreto, porque há muitos destes, é que este é um encontro aberto e com representantes de influentes países árabes que tentam, com Israel, levar avante interesses comuns na guerra com o Irão. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohamed Javad Zarif, acusa os Estados Unidos de pressionarem outros países para participar na conferência.
They use their money, they use their influence, they use the military might of the United States, they use the leverages that they have with various countries in order to attract more people.
Eles usam o seu dinheiro, usam a sua influência, usam o poder militar, usam as vantagens que têm em vários países para atrair mais pessoas para esta conferência. E muitos dos que vão disseram-nos que não tinham outra escolha.
And many people who are going there have told us. We don't have any other choice.
Alguns analistas políticos dizem que as relações estreitas que a Polónia tem com os Estados Unidos podem colocar em risco o relacionamento com outros países. Piotr Buras é do Conselho Europeu de Relações Internacionais.
I have the feeling that the Trump administration doesn't care much about Europe's unity.
Sinto que a administração Trump não se importa muito com a União na Europa. E mais, se calhar é uma tentativa de explorar algumas divisões na Europa ou aprofundá-las.
Or even more, perhaps, it really tries to exploit some divisions within Europe or even deepen them.
A chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, não participa no encontro, mas alguns Estados-membros enviaram representantes. A China, Rússia, Líbano e Palestina estão também de fora. Teherão ganhou pontos contra Washington na terça-feira após o Tribunal Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda, ter decidido que o Irão pode avançar no sentido de descongelar o seu espólio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentaram bloquear o caso, alegando que o Irão apoia o terrorismo. Na Nigéria, milhões de jovens preparam-se para votar neste fim de semana. Os principais candidatos têm mais de 70 anos de idade, a maioria de eleitores abaixo de 35 anos. Desemprego, instabilidade são alguns dos desafios da maior democracia de África e também país maior produtor de petróleo, Ana Guedes.
É a quinta campanha eleitoral do atual presidente Muhammad Buhari, de 76 anos, governante militar nos anos 80, e o quarto do principal candidato da oposição, Atiku Abubakar, de 72, que foi vice-presidente de 1999 a 2007. Isso significa que a votação de sábado oferece pouca esperança de mudança para os jovens, num país onde quase um quarto da força laboral está desempregada. Uma fonte de frustração que tem o potencial de se transformar em violência. John Sand, um estudante Makoko, disse que muitas pessoas na comunidade estavam mais interessadas em aceitar dinheiro de partidos políticos do que escolher o seu candidato preferido. Aos 23 anos, ele está na faixa etária abaixo dos 35 anos, que representa 51% dos 84 milhões de eleitores registados. Qualquer um que procure uma alternativa, alguém que, ao contrário dos dois principais candidatos, não seja um muçulmano, conhecido e idoso da etnia Fulani, fica desapontado. As semelhanças entre os dois são em grande parte devido a um acordo não oficial de partilha do poder, sob o qual a presidência alterna entre o Norte e o Sul, depois de 2 mandatos de 4 anos. Agora é a vez do Norte, essencialmente muçulmano. Os restantes dos mais de 70 candidatos presidenciais carecem de acesso a fundos disponíveis, como Buhari e Atiku, que os têm como candidatos dos partidos que governam a Nigéria desde o fim do regime militar em 1999. Os dois também desenvolveram redes de patrocínio ao longo de décadas na política. Tanto Buhari como Atiku procuram atender às necessidades daqueles que não conseguem encontrar trabalho numa economia fraca, lutando para recuperar da sua primeira recessão em 25 anos. Buhari diz que a expansão de um programa nacional de capacidades vocacionais poderia render mais de 15 milhões de novos empregos, reafirma a educação como prioridade, prometendo reciclar os professores para se concentrar em ciência, tecnologia e matemática. Atiku quer expandir o papel do setor privado para criar crescimento e emprego. Isso inclui promessas para privatizar a estatal petrolífera e criar um fundo de 25 mil milhões de dólares para apoiar o investimento em infraestruturas no setor privado.
E caminhamos para o final desta segunda parte, tal como sempre acontece. Hora de convidar o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça da CAF, é a Taça Nelson Mandela. Petro Atlético tem agora 10 dias para se preparar para ir ao Egito, defrontar um dos grandes do futebol africano, o Zamalek. É no próximo dia 24 para encerrar a primeira volta da fase de grupos, onde neste grupo, o grupo D, está tudo em aberto. Ontem, recordes, Petro bateu em casa o Gor Mahia do Quênia por 2-1. Petro a vencer por 2-0 ao intervalo. E nesses primeiros 45 minutos, era a equipa queniana que controlava a bola. Mas quem meteu as batatas na capoeira foi o Petro. No outro jogo do grupo, Zamalek jogou em casa. Empatou com a equipa argelina do Hussein Dey, que havia derrotado o Petro na primeira jornada. O que é que isto tudo significa? Significa que o Hussein Dey está no topo com 4 pontos, Gor Mahia e Petro têm 3, Zamalek está surpreendentemente em último com 1 ponto, está tudo em aberto e Petro está sem dúvida em luta para passar à fase seguinte. E do futebol africano, vamos para a Europa, onde hoje há jogos da Liga Europa, há 15 jogos e dois deles envolvem equipas portuguesas. Sporting, com tarefa difícil, recebe o Villarreal de Espanha. Há que dizer que o Villarreal está a atravessar um mau momento, não ganha há 10 jogos. Ah, mas de certeza que vai querer mudar isso hoje. Benfica está na Turquia, na bonita cidade de Istambul, para defrontar o Galatasaray. Para o treinador do Benfica, Bruno Lage, este é o seu primeiro jogo como treinador numa competição da UEFA.
Não os conto, será mais um marco importante na minha carreira, mas o mais importante é sempre olharmos para a tarefa, aquilo que temos vindo a fazer, o nosso trabalho, o nosso treino, o nosso jogo, a forma como queremos jogar, e isso deixa-nos afastado de tudo o que envolve para já.
Ontem, na Liga dos Campeões da Europa, dois bons jogos. Ajax da Holanda perdeu em casa com o Real Madrid por 2-1, e o Ajax pode queixar-se do vídeo-árbitro, o VAR, é verdade. Um gol anulado que surpreendeu todos, incluindo os jogadores do Real, e um golo do Real precedido de falta que foi ignorado pelo VAR. No outro jogo de ontem, Tottenham despachou o Borussia Dortmund 3-0. Podemos dizer que Real e Tottenham já estão na fase seguinte.
Chegamos ao final, mas não podemos sair antes de apresentar aquilo que são alguns títulos da imprensa americana. Andre McCabe, antigo diretor adjunto do FBI, indicou pela primeira vez publicamente ter autorizado um inquérito após o antigo diretor James Comey ter sido demitido. Este é o tema principal dos jornais New York Times e Washington Post nesta quinta-feira, Dia dos Namorados. O Washington Post refere que o vice-presidente Pence acusou os aliados de violarem as sanções contra Teherã. O New York Times refere que 7 leis de despesa, incluindo um conjunto sobre a segurança de fronteira, devem ser aprovadas ainda nesta quinta-feira pelo Congresso, a tempo de evitar um segundo encerramento parcial do governo federal americano. E já também no ponto final, algumas notas da imprensa, simplesmente uma nota da imprensa que vem de África. No Zimbábue, pelo menos 23 mineiros considerados ilegais estão presos numa mina em Battlefield, a 175 quilômetros a oeste da capital Harare, e as autoridades temem que podem estar mortos. O jornal Herald indicou que a mina foi soterrada depois de uma inundação devido ao arrebentamento de uma barragem de água. Ponto final.
a esta segunda parte. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Prepara-se para tomar as rédeas o Paulo Oliveira e conduzir a terceira e última página da nossa emissão vespertina. Feliz 14 de fevereiro. Até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voa.português.com ou através do telemóvel em português e podem acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. Temperatura era de 9 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Justin Twaite. Títulos das principais notícias. Antigo diretor interino do FBI revelou ter sido discutido a impugnação do presidente Donald Trump. No Irão, 27 elementos da Guarda da Revolução foram mortos no atentado suicida. 14 de fevereiro de 2019, quinta-feira, dia de São Valentim. Estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Uma fonte da Procuradoria-Geral da República de Moçambique confirmou à Voz da América a detenção do cidadão Teófilo Ngumela e o arrasto dos seus bens em conexão com as chamadas dívidas ocultas. Os detalhes aqui com William Mapota.
É o primeiro arguido das dívidas ocultas a ser recolhido para as celas pela justiça moçambicana. A prisão preventiva de Teófilo Ngumela acontece a um dia do anúncio da decisão do Tribunal de Kempton Park sobre o pedido de liberdade provisória de Manuel Chang, detido na África do Sul, desde 29 de dezembro.
E dizer que a justiça moçambicana só pecou por ter começado tarde. E estes sinais já deviam ter sido demonstrados pela Procuradoria-Geral da República há mais de 2 meses. E este é um sinal que vem não subir orientação da justiça moçambicana, mas pela pressão da detenção do Chang na África do Sul. Neste contexto, a justiça moçambicana quer mostrar que a folha de serviço. Contudo, é de parabenizar o esforço que está sendo feito ao nível nacional para levar a todos aqueles que se associaram para delinquir e nos cofres do Estado moçambicano.
Era então Alberto Manique, analista político, a deixar a sua reação em torno desta que é a primeira detenção no solo moçambicano relacionado com as chamadas dívidas ocultas. Teófilo Ngumela é dos poucos arguidos que, à data dos fatos, não tinha nenhuma ligação profissional com o Estado. Ainda assim, Teófilo é descrito como sendo uma peça-chave no processo das dívidas ilegais, por ter sido supostamente a pessoa que apresentou o projeto da vigilância costeira ao governo de Armando Guebuza em 2011. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E vamos continuar em Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública denunciou esquemas de corrupção nos sectores das competências líquidos e energia, que, na opinião de alguns analistas, nunca foram devidamente investigados por envolverem empresas públicas. Os detalhes vão ficar com o Ramos Miguel.
Num recente estudo com o título Corrupção e Más Práticas no Setor dos Combustíveis Líquidos e Energia, seus efeitos no orçamento das famílias moçambicanas, o CIP indica que dos 262,810 milhões de meticais correspondentes ao valor da fatura de consumo de combustíveis líquidos entre 2014 e primeiro semestre de 2018, cerca de 118,624 milhões de meticais serviram para cobrir as despesas da empresa pública Petróleo de Moçambique, Petromac, e das distribuidoras. O CIP identifica a sobrefaturação no processo de importação e exportação para os países vizinhos como a área mais gritante da corrupção, porque isenta de imposto sobre os combustíveis líquidos. Para o economista João Mosca, este é um caso que devia ser investigado, porque Moçambique poupa muito dinheiro na importação de petróleo, mas isso não se reflete no bolso dos moçambicanos.
Teríamos que ver o tipo de contratos que há, mas os tipos de contratos estão fechados, não são públicos. Também faz parte de princípios de transparência. E já que saíram suspeitas em vários momentos de situações de corrupção, pois essa possibilidade também, embora não exista nenhuma confirmação, também pode-se colocar como uma das hipóteses que justificam esse tipo de benefícios.
Entretanto, o governo alega que o contexto internacional é aquele que influencia mais a economia moçambicana e, neste caso particular, a importação de combustíveis líquidos. Mas o João Mosca diz que isso carece de um estudo aprofundado.
Não nos podemos esquecer que também é favorável, porque o preço do petróleo, que é uma das grandes importações de Moçambique, tem o preço neste momento muito baixo. Portanto, haveria que ver as poupanças que se fazem devido à redução do preço do petróleo e os prejuízos que temos devido aos preços internacionais das nossas exportações, qual é o balanço final. A gente, quando fala de contexto internacional, só falamos dos aspectos negativos que o contexto internacional traz para Moçambique, por causa das exportações dos nossos produtos. As importações de petróleo representa uma muito grande fatura que nós estamos a poupar.
Vários outros analistas destacam também a necessidade de se combater este fenómeno, não só no setor dos combustíveis, como também em outros que registram elevados índices de corrupção. Adriano Novonga diz haver muita corrupção na importação de petróleo e critica a estratégia governamental de luta contra este mal, apesar de, ao nível da retórica, os governantes afirmarem que esta faz parte das suas prioridades.
Nos parece que o governo está a desistir do combate à corrupção, porque, na nossa forma de ver, muitos dos esforços que o governo faz não terão sucesso enquanto tivermos estes níveis de corrupção.
A Petromar, que é diversas distribuidoras, movimenta muito dinheiro, o que, na opinião de analistas, pode fazer com que seja difícil combater atos ilícitos em que estas eventualmente estejam envolvidas. Não estou a dizer que há corrupção nessas empresas, mas se existir, penso que pode ser combatida com vontade política, disse o analista Vasco Macor.
A vontade política é um fator extremamente importante para que a corrupção não atinja somente o peixe miúdo, mas também atinja o peixe grande.
Quanto à energia, o estudo CIP indica que a tarifa média de eletricidade é alta em Moçambique e supera aquela que é praticada em muitos países da região, alguns dos quais importam energia moçambicana. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para a Guiné-Bissau. Na véspera da campanha eleitoral para as eleições de março próximo, os partidos políticos e os atores da sociedade civil guineense assinaram um pacto de estabilidade política e social. O acto, que teve lugar na sede do Parlamento, faz parte do roteiro de acordo de Conakry, assinado em 2016, sob os auspícios das Nações Unidas e da CDAO. Detalhes com Olassana Kassama.
O documento estabelece bases de reformas do Estado com o objetivo de relançar o país mediante o envolvimento de todos os atores da vida política e social da Guiné-Bissau. Na base da iniciativa, cuja cerimónia foi presidida pelo Presidente da República, José Mário Vaz, figura o facto do país não ter encontrado a estabilidade governativa e política a partir de 1994 com a abertura democrática. Desde então, olhando a estatística política, os governos não têm completado a legislatura em virtude dos golpes de Estado e conspirações políticas. Aliás, de acordo com Fode Karambassanya, presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, entidade envolvida no processo da concepção do documento, esta é a base da assinatura do aludido Pacto de Estabilidade.
Desde 1994 até aqui não temos tido oportunidade de termos governação até ao fim do mandato.
Era o presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil e da parte do PRS assinou o documento Jorge Malu, um dos vice-presidentes dos Renovadores Sociais.
Na nossa proposta, achamos que antes da assinatura destes importantes documentos devia ser clarificada as posições reivindicadas, as questões reivindicadas pelo PRS, que é a clarificação das situações de reclamações e fixação do caderno eleitoral.
O Pete Costa Semedo, vice-presidente do PSGC, foi quem representou o Partido Libertador.
Aceitar o resultado eleitoral, deixar que quem ganhe mande, eu acho que é o patamar, é o alicerce para um arranque para a democracia.
Um outro documento assinado hoje na mesma ocasião pelos partidos políticos tem a ver com o Código de Conduta e Ética Eleitoral, um instrumento segundo o qual os partidos concorrentes às eleições de 10 de março devem aceitar os resultados eleitorais, o que para o presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, Foder Karambassanya, estrutura proponente do documento, passa por eleições justas, livres e transparentes.
Havendo um relatório transparente, havendo correções de irregularidades invocadas pelos partidos políticos e a sociedade, acho que os partidos políticos irão cumprir sem problema nenhum o Código de Conduta e Ética Eleitoral.
Erra Fode Karambassanya, presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, sobre as assinaturas hoje de Código de Conduta e Ética Eleitoral e do Pacto de Estabilidade Política. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica, hoje no arranque de mais uma ronda de negociações entre a China e os Estados Unidos para colocar um fim à guerra comercial entre Washington e Pequim, as duas equipas tentam aproximar posições antes do prazo para evitar o ressurgimento da disputa tarifária. As tarifas americanas sobre 200 mil milhões de dólares em importações chinesas devem subir de 10% para 25%, caso os dois lados não cheguem a um acordo até 1 de março, aumentando a pressão e os custos em setores de produtos eletrotécnicos para a agricultura. Os analistas acreditam que as duas partes provavelmente não chegarão a um acordo final devido às exigências de Washington. Angola produziu 1.416 milhões de barris de petróleo por dia em janeiro, uma quebra de 75 mil face a dezembro, revela o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os valores representam uma diminuição face aos 1.491 milhões de barris registrados em dezembro. Angola manteve assim a posição de segundo maior produtor africano de crude, através da Nigéria, que viu a sua produção diária aumentar em 52 mil barris. A organização não-governamental Centro de Integridade Pública de Moçambique estimou hoje um crescimento em 2018 abaixo do previsto pelo governo de Maputo e alerta para impactos como a quebra de receitas do Estado e a possível diminuição do investimento interno. O CIPA estima que a economia do país tenha crescido 3,5% no último ano, abaixo dos 5,3% das estimativas do governo, numa nota de análise ao relatório de execução do Orçamento de Estado nos três primeiros trimestres. À medida que a atividade económica não cresce como esperado, a cobrança das receitas também falha em relação às previsões, conclui o CIP. Aqui nos Estados Unidos, o número de cidadãos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego subiu na semana passada, levando a média móvel de 4 semanas para o nível mais alto em pouco mais de um ano, o que sugere uma moderação no crescimento de empregos. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram em 4 mil para 239 mil em dados ajustados sazonalmente na semana que terminou a 9 de fevereiro, informou hoje o Ministério do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters projetavam uma queda para 225 mil pedidos. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em alta no mercado do futuro de Londres, a valer 64 dólares e 37 centavos, mais 1,2% do que no fecho de ontem, quando valia 63 dólares e 60 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado do Fala Só será Edgar de Bocasso, médico oftalmologista, representante do Sindicato dos Médicos por Benguela.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português é a presença da nossa médica, a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes estejam a gozar de boa saúde.
E, doutora, vamos falar esta semana de cancro, isto a propósito, porque se assinalou esta semana o Dia Mundial do Cancro. Portanto, é um dia em que se chama a atenção à consciencialização para a questão do cancro. Doutora, é vulgar nós ouvirmos dizer que alguém morreu de cancro, um cancro pode aparecer em qualquer lado. O que é o cancro? O que é que são as células cancerígenas ou cancerosas?
Pois bem, Ana, conforme a Ana disse, é vulgar ouvirmos a expressão cancro, alguém tem cancro, alguém morreu de cancro, porque no mundo inteiro milhões de pessoas, infelizmente, vivem com este diagnóstico de cancro. O que é que vem a ser o cancro? Alteração anormal das células. O que quer dizer que é um problema que começa mesmo a nível microscópico, que é a célula, não é? E poderíamos dizer que é como que uma mutação da célula. E essa mutação vai fazer com que essas células possam crescer e muitas vezes crescem de forma muito rápida e isso acaba tendo consequências nos... Porque as células formam os tecidos e os tecidos formam os órgãos do nosso corpo. Então, se as células não crescem bem, os tecidos que vão formar os órgãos também não vão estar bem. E isso acontece de forma descontrolada, não é? Formam-se células novas que o organismo não precisa e algumas células velhas não morrem como o processo natural que é nascer, crescer e morrer. Então, todas essas alterações podem levar à existência dos tumores malignos, que por outro nome são os cancros. Os cancros podem aparecer em qualquer parte do corpo, podem se manifestar de diferentes formas, dependendo da localização. Mas uma característica muito, muito comum do cancro é que o cancro vai causar uma lesão tão profunda a esse órgão afetado e que pode debilitar o organismo todo e a pessoa pode acabar morrendo.
Doutora, afirma-se que muitos cancros podem ser evitados porque há causas para determinados cancros. Por exemplo, laringe. Doutora, quais são as causas principais dos vários cancros que nós temos?
Bem, Ana, falando em causas, o mais importante é perceber que a causa fundamental é essa mutação ou alteração do interior da célula, não é? Mas essa alteração do interior da célula pode ser causada por diferentes coisas. Uma é a questão congênita, ou a pessoa pode nascer com uma mutação genética que herdou dos seus pais. Mas também há outras mutações que são causadas pela exposição ou pelo consumo de algumas coisas. O tabagismo, por exemplo, pode causar essa mutação e levar ao cancro, principalmente cancros da região pulmonar e respiratória. A questão da exposição à radiação também pode levar a essa mutação. A exposição a vírus, alguns produtos químicos que são conhecidos como carcinógenos podem causar também o cancro. A questão de inflamação crônica, alguns hormônios e também a questão da falta de exercício podem levar a essa
mutação que depois pode dar em cancro. Agora, há fatores de risco que é importante referir. Um dos fatores de risco importante é a questão da idade. O cancro normalmente leva muitas décadas para se desenvolver e a maior parte das pessoas começa a ser diagnosticada a partir de 65 anos ou mais. Portanto, as pessoas, quanto mais velhas, têm um risco maior de desenvolver o cancro.
Uhum.
Outro fator de risco é hábitos de vida. Os estilos de vida que a pessoa adota, como fumar, beber acima da média, a exposição excessiva ao sol, queimaduras frequentes, por aí fora, podem constituir fatores de risco para o cancro. E também a questão da história familiar. Tomo como exemplo o cancro da mama. Nós sabemos que quando há a história do cancro da mama na família, a probabilidade de um descendente direto ter cancro da mama é bastante elevada. Portanto, esses são alguns fatores de risco que importa mencionar. Mas também há outros, como condições de saúde, fatores ambientais. Nós, hoje em dia, estamos expostos a tanta coisa, tanta substância química nociva, tantos produtos químicos, tanto dentro de casa como no nosso local de trabalho, a poluição, entre outras causas, podem ser fatores de risco para o cancro.
Doutora, quando o cancro começa, não há grandes sintomas, ou não, muitos deles não têm sintomas que as pessoas se apercebam. Como é que há algumas evidências que uma pessoa possa notar que lhe pode levar a perguntar porquê que eu tenho isto?
Olha, Ana, infelizmente o cancro é uma daquelas doenças que é bastante silenciosa. E muitas vezes, até fazer-se o diagnóstico, já está numa fase bastante avançada. É verdade que também isso depende um pouco do local ou da parte do corpo que é afetada. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa começa a sentir uma fadiga cada vez mais crescente e até quase que crónica. Então a pessoa sempre sente-se cansada, não tem energia para fazer nada. Pode sentir o aparecimento assim de uma massa por cima da pele, que bom, passa assim despercebida porque às vezes nem sequer dói. A pessoa pode ter mudanças no peso, que é não ganhar peso ou começar a perder peso de forma muito rápida. Pode ter alterações da pele, pode ter uma tosse que não passa.
Doutora, mas esses podem ser sinais ou sintomas de outros problemas, não é? E que o médico vai ter que entender se está na presença de um possível cancro ou uma outra doença qualquer. Como é que faz?
Claro, Ana. Exatamente porque o cancro tem sintomas muito parecidos a outras doenças. A primeira coisa que o médico tem que fazer é uma história completa do paciente. Há uma série de questões que o médico vai fazer para poder descartar outras doenças e tentar chegar mais próximo à suspeita de um cancro. Mas também é preciso investigar a história familiar, é preciso fazer-se uma série de exames médicos, falo de exames de sangue, radiografia, hemograma completo e outros exames de imagem que podem levar a um diagnóstico de cancro. Portanto, é um processo que precisa de muita interação com o médico para que se possa chegar ao diagnóstico de cancro.
Como médica, doutora, o que você aconselha ao nosso auditório, uma vez que, como eu disse logo no início desta rubrica, podemos ter cancro quase em toda a parte do corpo, quase em todos os órgãos do corpo. O que é que aconselha ao nosso auditório?
Olha, Ana, infelizmente o cancro é uma doença que é bastante comum no nosso meio e que, pelas razões que eu me referi anteriormente, o diagnóstico nem sempre é muito fácil ou direto. Então, o primeiro conselho que eu iria dar é que a qualquer sinal ou sintoma que a pessoa sinta, dirija-se à unidade sanitária para poder fazer o diagnóstico
de qualquer que seja a doença. Não precisa ser cancro, mas é preciso nós sabermos o que é que nós temos e fazer o seguimento e tratamento para evitar situações de pensar que é só um cansaço normal, é só um cansaço normal quando existe algo a desenvolver-se. O segundo conselho que eu posso deixar é que existem alguns fatores de risco que são evitáveis, os fatores de risco para o cancro, e que é preciso nós termos muita atenção em relação a esses fatores de risco. Falo da questão do fumo, da questão do tabaco, da questão de comer bastantes embutidos e fast foods, que começa a ser muito comum em vários países. Então, essas são algumas coisas que a pessoa pode mudar no seu dia a dia, mas que a longo prazo podem trazer benefícios muito importantes e podem ajudar a prevenir alguns cancros. E finalmente, lembrar aos nossos ouvintes que o cancro pode ser curado dependendo do estadio no qual é diagnosticado, e uma vez diagnosticado é importante seguir com tratamento médico e ter um acompanhamento não só médico, mas também assegurar que a família esteja perto para dar suporte emocional, o suporte social que a pessoa precisa para poder fazer face a essa situação.
E pronto, doutora Graça, muito obrigada. Foram aqui uns conselhos e uma conversa sobre o cancro a propósito do Dia Mundial de Combate ao Cancro. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde. Também a si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, com os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Espaço para a música, vamos ficar com Dolly Parton, When Eagle Flies.
She's been there, God knows she's been there. She has seen and done it all. She's a woman, she knows how to dish it out or take it all. Her heart's as soft as feathers, still she weathers stormy skies. And she's a sparrow when she's broken, but she's an eagle when she flies. Kaleidoscope of colors, you can toss her round and round. You can keep her in your vision, but you'll never keep her down. She's a lover, she's a mother, she's a friend, and she's a wife, and she's a spouse.
Foi Dolly Parton, When Eagle Flies. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019, o dia de São Valentim. O antigo diretor interino da Polícia Federal Americana, o FBI, afirmou que antigos dirigentes daquela polícia e o Departamento da Justiça discutiram a possibilidade de iniciar procedimentos constitucionais para a impugnação do presidente Donald Trump. Numa entrevista à cadeia de televisão CBS, Andrew McCabe disse que após a demissão do Presidente Trump do seu antecessor James Comey, tomou de imediato medidas para assegurar que a investigação ao alegado envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais iria continuar sem interferências. McCabe disse que as entidades envolvidas na discussão da possível impugnação de Trump chegaram a contar o número de membros do governo que apoiariam essa medida. A emissão de 14 de fevereiro de 2019, dia de São Valentim, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos desejando a todos os ouvintes uma boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.